consumidor consciente. Com Giovanni Cavalcante.
Coluna Consumidor Consciente, Giovanni Cavalcante já está por aqui no estúdio. Giovanni, bom dia para você e muito obrigada por mais uma vez participar presencialmente com a gente.
Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. É sempre um prazer, momento da nossa consulta grátis. Será que tem muitas dúvidas hoje, gente?
E dúvidas de diversos tipos aqui, viu, Giovanni? A gente começa com a dúvida da Renata. Ela disse que adquiriu um apartamento na planta com previsão de entrega para o segundo semestre de 2023, mas a construtora adiou unilateralmente, agora quase não sai essa palavra, a entrega para 2025. No contrato há uma cláusula de tolerância de 180 dias que já foi ultrapassada. Diante disso, eu gostaria de saber: é possível reincidir o contrato sem penalidades e exigir a devolução integral dos valores pagos, devidamente corrigidos pela inflação? Há respaldo legal para pleitear danos morais ou materiais, considerando aí o impacto da demora na minha vida financeira e familiar?
Vamos ajudar esse nosso ouvinte. Essa é uma questão que atinge muitas pessoas envolvendo a construção civil, entrega de imóveis, né? Esse caso ele já chegou também até o STJ. Quando chega ao STJ é porque foi dada a martelada final, digamos assim, né? Onde é dada a palavra final. O STJ é o responsável por unificar, né, o direito em matéria federal. E quando se trata de direito do consumidor, é uma matéria federal, porque é uma lei federal, o Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de caso já chegou ao STJ. Os ministros entenderam que a cláusula de tolerância ela é válida. Havia uma discussão se essa cláusula poderia realmente ser validada nos contratos, né? Acontece o quê? A construtora está fazendo a sua casa, ela promete te entregar em determinado dia e mês. Aquilo não acontece. Ela vai utilizar uma cláusula de tolerância que existe no contrato, que são 180 dias a mais do prazo em que ela te prometeu entregar a casa ou apartamento. Nesses casos, o STJ diz que essa cláusula de tolerância ela é válida. Agora, se passar dessa cláusula de tolerância, ou seja, ultrapassar 180 dias, já passa a ser abusiva. Aí o consumidor ele tem duas opções. Aí respondendo a pergunta do nosso consumidor, ele pode sim rescindir o contrato, porque existe uma teoria no direito civil que é a teoria da exceção do contrato não cumprido. Significa o quê? Eu não tenho obrigação de cumprir o contrato se a outra parte já está descumprindo também. Então, nesse caso, eu não sou obrigado a pagar as cláusulas penais, que é o que poderia prejudicar o consumidor em ele rescindir o contrato. Ah, eu vou rescindir o contrato, mas vou pagar uma multa. Não, você não vai pagar multa, porque a construtora já descumpriu o contrato. A partir do momento em que ela não te entregou no prazo, usou os 180 dias e também não entregou a casa. Então, a primeira opção para o consumidor é rescindir o contrato e pegar todo o dinheiro de volta devidamente corrigido. A segunda opção, caso o consumidor queira manter o negócio, é ele ficar, né, com o negócio, ficar com o apartamento, manter o contrato, porém a construtora vai pagar aluguel para o consumidor. Ou seja, aquele período em que o consumidor ficou sem poder usar o imóvel, ficou privado do uso do imóvel, esse imóvel podia estar rendendo dinheiro para o consumidor a título de aluguel. Então, o que o consumidor vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa no local onde o imóvel se encontra para saber qual é a média de preço de aluguel naquele lugar. E essa média de preço vai ser o que vai ser cobrado judicialmente da construtora para ela pagar para o consumidor por cada mês em que for demorado. Então, voltando ao nosso exemplo, tinha que entregar a casa em 2023, usou 180 dias da cláusula e não entregou, passou no dia 181, caraca, a empresa já tem que pagar aluguel para o consumidor por esse período em que ela privou o consumidor do uso do bem.
Giovanni, Vitória. Pode falar, e no caso da construtora não resolver esse problema com aluguel ou pagando, devolvendo esse dinheiro integral e até corrigido, né, pro consumidor. O que ele pode fazer?
Olha, o consumidor ele precisa procurar o PROCON. É a primeira instância que eu sempre oriento, porque é sem custo, você não vai gastar nada indo lá. E provavelmente o PROCON vai conseguir resolver, vai fazer essa intermediação entre a construtora, a incorporadora e o consumidor para tentar resolver a situação da melhor forma possível. Se não for possível resolver no PROCON, aí sim vai buscar um advogado especialista em direito do consumidor. Se não puder pagar advogado, vai buscar a Defensoria Pública, para que isso seja cobrado. Dificilmente, via administrativa, a segunda opção, que é a do aluguel, a incorporadora vai querer aceitar. Então, sim, provavelmente, isso só judicialmente vai conseguir resolver.
Giovanni, a outra dúvida da ouvinte é se ela cabe, se cabe danos morais para ela. Muito importante, porque quando você vai adquirir um apartamento, um bem que custa muito caro, e aí tem toda essa frustração, porque tem que esperar ficar pronto, e aí não fica pronto no prazo, ainda demora aí mais de 2 anos. Cabe danos morais nesse caso, Giovanni?
Uma palavra-chave que você usou na pergunta, frustração. Existe uma frustração da legítima expectativa do consumidor. Porque eu, enquanto construtora, eu digo para você que tem um sonho de ter sua casa própria. Você vai ter sua casa no dia, sei lá, 25 de dezembro de 2023. Chegou no dia, a casa não está pronta. Então, houve uma frustração da legítima expectativa do consumidor. Ele esperava, ele pagou por aquilo, ele confiou na palavra da empresa. É uma relação de boa fé que existe entre a incorporadora e o consumidor. Então, o consumidor, ele foi enganado, ele foi frustrado. Se vai caber dano moral, isso vai depender de uma análise subjetiva que é feita judicialmente. Então, há casos em que o juiz pode entender que isso pode ser um mero aborrecimento e ordenar que a empresa só pague ao consumidor a título de danos materiais, que seriam os aluguéis, ou pode ser que o juiz entenda que essa frustração da expectativa foi além de um mero aborrecimento e, por conta disso, o consumidor, ele tem o direito de ser ressarcido por danos morais. Mas isso vai depender a cada caso concreto. Digamos que uma pessoa tinha um casamento, casou, e digamos que, sei lá, um mês depois do casamento era a previsão da entrega da casa. Aí chegou, sim, o dia da entrega da casa, a casa não está pronta. O casal ficou a ver navios, talvez mora até de aluguel. Então, isso gerou um custo, gerou uma frustração. Então, isso vai depender muito de como o caso se delineou no caso concreto.
Excelente. Giovanni, a próxima dúvida é do Marcos. Ele conta: recebi recentemente uma cobrança feita por uma empresa de recuperação de crédito referente a uma dívida do cartão de crédito que remonta a 2016. Pelo que sei, esse tipo de débito prescreve em 5 anos. Eles ainda têm o direito de me negativar por essa dívida ou até mesmo entrar com ação judicial? Quais são os limites legais para a cobrança de dívidas antigas já prescritas? E aí, Giovanni, interessante a dúvida.
Boa pergunta, porque é o seguinte. O STJ também já decidiu esse caso sobre a questão de negativação. Porque as empresas, elas tinham dúvidas ou faziam isso de má fé, de não saber a data em que poderia negativar o consumidor. O que que acontece? Eu tenho uma fatura, digamos, de celular. Ela vence no dia 30. Se eu não pagar essa fatura dia 30, no dia 31, no dia 1º, não sei, já é o primeiro dia que eu estou em mora. A partir daquele dia, a empresa já pode negativar o nome do consumidor, desde que ela notifique ele previamente. Então, quando a empresa vence o título que ela deveria ter, que ela tinha para receber, e ela não negativa o nome do consumidor, ela está perdendo tempo, ela está comendo mosca. O STJ disse o quê? O prazo para prescrição são 5 anos e começa do vencimento. Então, se a empresa demora 2 anos, demora 3 anos para negativar o consumidor, esse é um problema dela e ela comeu mosca. Ela só vai ter, se ela negativou no terceiro ano, só vai ter mais 2. Então, a dívida escrita, ela prescreve em 5 anos. A partir do vencimento, o consumidor já pode ser negativado. Se ele não foi negativado, a loja comeu mosca, ela não pode negativar além desses 5 anos. Então, ela tem que entender que o meu prazo para negativar o consumidor, claro, notificando ele previamente, é a partir do vencimento da dívida. Se eu não negativo a partir do vencimento, deixo para negativar tempos depois, isso é um problema meu e não pode ser colocado sobre o consumidor.
Giovanni, agora uma dúvida sobre avisar ele previamente, o consumidor, por onde é feito esses avisos e se ele não vê, como é que a empresa sabe que ele viu?
Boa. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que a obrigação é do órgão que mantém o cadastro. Então, se eu tenho uma empresa de telefonia e eu digo que você me deve e eu envio o teu cadastro e essa dívida para o órgão de proteção ao crédito, SPC, Serasa, Boa Vista, seja lá o que for, esses órgãos, eles têm a obrigação de notificar o consumidor antes. Digamos que esse órgão não notifica o consumidor e negativa o consumidor. Aí, além da empresa que ordenou a negativação responder judicialmente, vai responder também o órgão de proteção ao crédito. Então, é importante que o consumidor, ele seja notificado antes, pelo menos 15 dias, porque é o que estabelece a lei. Então, se o consumidor não for notificado, essa negativação, ela passa a ser indevida e ela pode ensejar, inclusive, danos morais.
Perfeito.
Nós temos mais dúvidas por aqui. A última, viu, Giovanni? É a dúvida da Juliana. Ela disse que comprou um carro seminovo em uma concessionária que ofereceu uma garantia estendida de 1 ano. No anúncio, havia informação de que a garantia cobriria qualquer defeito mecânico. Poucos meses depois, o motor apresentou falhas sérias, mas a loja se recusou a consertar, alegando que o item não está coberto. Gostaria de saber, isso configura propaganda enganosa tem o direito à reparação ou reembolso com base no Código de Defesa do Consumidor?
Outra palavra-chave que você usou que eu achei muito interessante, anúncio. Quando eu digo que o Código de Defesa do Consumidor, o coração dele é o artigo 6º, que traz os direitos básicos, porque é. E um dos direitos básicos é a informação. Então, quando o consumidor foi comprar esse produto, existia uma informação sobre o valor, né? Então, nesse caso, quando há um descumprimento dessa oferta, quando há um descumprimento dessa regra geral, cabe ao consumidor ele ser ressarcido ou ele ser... atendido de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, é muito comum na relação de consumo esse tipo de direito não ser respeitado, né? O consumidor não ter direito à informação, não se respeitar o anúncio, que é o anúncio é quem vai vincular a pessoa que prometeu. Se a pessoa prometeu que determinado produto ele tem tal característica, ele é de determinado preço, ele tem determinada medida, determinada medição, o produto ele tem que ser vendido ou o serviço tem que ser prestado de acordo com aquilo que foi anunciado. Se o anúncio ele é discrepante da execução do próprio contrato, isso fere o Código de Defesa do Consumidor e o consumidor tem direito de ter essa relação de consumo devidamente delineada de acordo com o contrato que ela contratou. Nada mais a menos e nem nada a mais. O consumidor deve receber o produto ou o serviço de acordo com o que ele contratou.
Giovanni, nós agradecemos a sua participação aqui. Toda quarta-feira a gente tem a coluna Consumidor Consciente, Giovanni trazendo e tirando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes sobre o direito do consumidor. E a gente encerra a nossa coluna aqui agradecendo a você mais uma vez. Bom dia, viu?
Bom dia, excelente quarta-feira para todos.